Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o arranque do sistema de descontos AutoVoucher. Que importância atribui a esta medida do Governo? É a solução adequada para responder à escalada do preço do gasóleo e da gasolina? Ou a solução eficaz para ajudar os cidadãos e as famílias passa pela diminuição dos impostos que o Governo aplica aos combustíveis? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Desde que o Governo anunciou este sistema, este programa AutoVoucher, inscreveram-se na plataforma eletrónica eVoucher cerca de 330 mil contribuintes. Ora, no Fórum TSF, queremos saber se está a planear aderir a este sistema. Vai registar-se na plataforma do eVoucher para receber um desconto de 5 euros por mês nos combustíveis até março do próximo ano? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se não puder ou não quiser participar de viva voz, mas mesmo assim tiver um contributo para dar ao debate que hoje fazemos, pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Começamos por tentar explicar aqui o que é isto do AutoVoucher, o programa de descontos com que o Governo quer ajudar os cidadãos e as famílias a fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. Isto significa que podemos receber 10 cêntimos por cada litro de combustível, mas no máximo de 50 litros. Para isso, há algumas condições. Para isso, precisamos de nos inscrever na plataforma eletrónica eVoucher, aquela que foi criada há uns meses para a questão da cultura, da restauração e da hotelaria. Portanto, é necessário a inscrição nesta plataforma eletrónica, é preciso ter uma conta bancária e depois pagar o combustível com o cartão multibanco que está associado a essa conta bancária. Também é preciso que o posto onde vai meter gasolina ou gasóleo tenha aderido a este programa do AutoVoucher. As indicações dadas ontem pelo Governo mostram que 2/3 dos postos de combustível já aderiram ao sistema. A lista inclui as principais gasolineiras e os postos low cost das cadeias dos hipermercados. Este apoio mensal é de 10 cêntimos por litro, até ao máximo de 50 litros. Isto significa que, aqui na prática, há um desconto de 5 euros por mês e durante 5 meses, porque este programa termina em março. Quando comprarem combustível, os contribuintes recebem esses 5 euros por inteiro, não precisam de ter os 50 litros de combustível, portanto, qualquer que seja a quantidade de combustível que metam na viatura, então recebem logo esse desconto dos 5 euros. A transferência é feita para a conta do cartão que foi utilizado para pagar o abastecimento. Exatamente como acontecia no programa eVoucher aplicado à restauração, hotelaria e cultura. O valor que não for usado em cada mês, então acumula para o mês seguinte. Ora, explicado aqui de uma forma mais ou menos rápida o que é isto do eVoucher, queremos ouvir a sua opinião. É uma medida importante do Governo para ajudar os cidadãos e as famílias a responderem à escalada do preço dos combustíveis? Ou a solução eficaz, a única solução eficaz, será uma diminuição dos impostos que o Governo aplica aos combustíveis? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E está a pensar registar-se nesta plataforma eletrónica eVoucher para ter acesso a estes descontos? 5 euros por mês durante 5 meses, quando abastecer num posto de combustível? Queremos ouvir a sua opinião. Pode inscrever-se para o 808-202-173 ou então escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre este programa. Mas antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos aqui ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Entrevistado pelo jornalista Hugo Neutel, o Secretário de Estado António Mendonça Mendes explica-nos como funciona este auto-voucher.
Nós neste momento temos mais de 2/3 dos postos de combustíveis registados em todo o território nacional. Havia, a esta data, havia cerca de 25 concelhos que ainda não tinham nenhum posto de abastecimento, mas a expectativa que temos é que continuem a registar-se, principalmente nestes primeiros dias, os postos que faltam. Relativamente a consumidores, o programa e-voucher já tem mais de 1 milhão de consumidores aderentes e a nossa expectativa também é que a simplicidade do programa leve, com o maior conhecimento que as pessoas tenham, a que possam aderir já nos próximos dias também, para poderem beneficiar deste desconto do auto-voucher e também, querendo, dos descontos que tinham direito também e que têm direito do e-voucher.
O auto-voucher funciona por contribuinte e conta bancária. Isto significa que uma família, por exemplo, com mais do que uma pessoa a comprar combustível com cartões diferentes para contas bancárias diferentes, pode essa família, no seu conjunto, receber mais do que os 5 euros por mês.
O auto-voucher é um apoio dirigido a cada um dos portugueses. Portanto, cada um dos portugueses que tiver um número de contribuinte e que tiver um cartão bancário está elegível para estar no programa. Esta foi a forma mais rápida que nós encontramos de colocar o dinheiro na conta bancária das pessoas. E porque queremos que este subsídio seja um subsídio que seja totalmente e integralmente aproveitado por cada uma das pessoas. Nós também confiamos que as pessoas utilizarão este benefício com a normalidade e com a prudência que devem fazer.
Há um valor mínimo de abastecimento para que os consumidores possam beneficiar da medida?
Neste momento, não. A lei permite que seja estipulado esse valor mínimo. Nós pensamos que nesta fase que deve haver uma total confiança naquilo que é a utilização do benefício por parte de cada um. Portanto, este benefício é um benefício que é atribuído um valor todos os meses para mitigar os custos de combustíveis. O que nós fizemos foi encontrar um racional para determinar esse valor. E o racional foi, por um lado, o valor que tinha aumentado os combustíveis entre o preço médio de 2019, período pré-pandemia, e agora o ano 2021, e esse aumento ponderado entre a gasolina e o gasóleo foram 10 cêntimos, e depois encontramos aqui uma métrica, que é uma métrica de depósito por mês, que são normalmente cerca de 50 litros num carro normal, num carro médio, e portanto é esse valor que é atribuído a todas as pessoas para mitigar o aumento do preço dos combustíveis em cada mês até ao final do mês de março. Naturalmente que o dinheiro é fungível e as pessoas gastarão onde entenderem, mas esse dinheiro tem como pressuposto mitigar o aumento do preço dos combustíveis.
Se uma pessoa comprar menos do que 50 litros no mês, recebe os 5 euros na mesma?
Recebe os 5 euros na mesma, porque, repito, estes 5 euros é o valor que decorre daquilo que é o valor do aumento do preço médio dos combustíveis e daquilo que é o valor de um depósito de combustível por mês.
Os contribuintes, os consumidores, melhor dito, vão receber 5 euros assim que fizerem o primeiro abastecimento do mês, mesmo que ele não atinja 50 litros. Isto significa que se alguém chegar ao final do programa com um valor de reembolso que foi, enfim, superior àquele que deveria receber por via desta lógica, o Estado vai conseguir recuperar esse valor?
Não, porque aquilo que este é um valor em dinheiro que é dado. Ele é associado ao momento do abastecimento, mas ele não tem como pressuposto aquele abastecimento em concreto. O pressuposto deste apoio é um apoio de 10 cêntimos por litro, que, repito, corresponde ao aumento do preço do combustível, vezes aquilo que é o valor de um depósito. E, naturalmente, que é dado o mesmo valor a todos os portugueses, independentemente do perfil de consumo de cada um deles. Naturalmente que sendo a média de consumo das famílias cerca de 50 litros por mês, naturalmente que há famílias que consomem mais e há famílias que consomem menos, mas do ponto de vista daquilo que é o apoio é igual para todos.
Sabemos que não há sistemas perfeitos. Qual é o grau de resistência deste sistema a eventuais abusos?
É um sistema como qualquer outro que terá seguramente os seus defeitos, mas que tem muitas virtudes. Uma primeira virtude é de ser simples de utilização e de rápida operacionalização. Também tem sido testado como um sistema que tem funcionado bem do ponto de vista da articulação entre os consumidores, a entidade de processamento dos benefícios e os vários bancos. É um sistema que é auditado, é um sistema que é auditado a vários níveis e, portanto, nós estamos convencidos que é um sistema seguro. Naturalmente que é sempre possível, como disse e bem, que haja abusos, mas naturalmente que aqui estaremos também para os verificar. Mas nós também temos que ter uma confiança nas pessoas e em que todos têm a responsabilidade de saber que nós estamos num momento excepcional para o qual têm sido criadas medidas excepcionais. Foi assim na pandemia, está assim a ser agora, também com uma das consequências da pandemia, que é este tema dos combustíveis. Portanto, as pessoas seguramente que terão a capacidade de ajudar a que o sistema funcione.
Mas o sistema não vai ser capaz de distinguir, por exemplo, do gasto que eu tive no posto de combustível, eventualmente parte dele foi com outros produtos que não combustível?
Porque este sistema é um sistema que é feito porque é o mais rápido de colocarmos o dinheiro na conta bancária das pessoas. Nós estamos a associar ao momento que é no posto de combustível, mas o objetivo é colocar o dinheiro na conta das pessoas para que esse dinheiro, que resulta de um subsídio calculado em função do valor do aumento do preço médio dos combustíveis vezes aquilo que é o consumo médio por mês das famílias, esse valor é acreditado. Não é, Portugal não é o único país que o fez. Em França dá-se também um cheque diretamente aos consumidores para fazer face ao aumento dos preços de combustíveis e naturalmente que as pessoas poderão gastá-lo ou não nos preços de combustíveis. Agora, o facto de aquele dinheiro em particular não servir para gastar em combustível não significa que não haja outro durante o mês que seja para gastar em combustíveis, porque o dinheiro é fungível. Portanto, este sistema é um sistema que utiliza os consumos na bomba, nos postos de combustíveis, para rapidamente colocar no bolso, na conta bancária dos consumidores, esse subsídio para mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis. Naturalmente que a maioria das pessoas vai a um posto de combustível para abastecer o carro.
Para terminar, Sr. Secretário de Estado, tal como, de resto, no e-voucher, esta medida implica alguma literacia informática dos consumidores. Não temo que, por causa disso, muita gente fique de fora?
Nós estamos a fazer tudo para que ninguém fique de fora. É muito mais simples do que aquilo que às vezes passa o sistema. Para um consumidor entrar no programa, só tem que fazer uma coisa: ir a e-voucher.pt, registar o seu número de identificação fiscal. Esse número de identificação fiscal é depois validado a autenticidade, que é a própria pessoa que está a fazer esse registro. Ao fazer este registro, em que, repito, só tem que colocar o número de identificação fiscal, ficam automaticamente associados os seus cartões bancários e depois, quando for uma bomba ou um posto de combustíveis e tiver o selo e voucher e pagar com os seus cartões bancários, esse cartão bancário depois fará com que lhe seja acreditado nos dois dias úteis depois o valor correspondente ao combustível. Todas as pessoas que usam o e-voucher já têm a noção da simplicidade. Todas as pessoas que se registaram no e-voucher também têm essa noção da simplicidade. É as pessoas, naturalmente, ganharem confiança, como têm ganho, e que vão continuando a integrar-se. Não é mais difícil fazer a integração no e-voucher do que seguramente entregar a declaração de impostos, e que já hoje é fácil. Portanto, é uma ação muito simples, que é simplesmente colocar o número de identificação fiscal e registar-se no site ivoucher.pt.
As explicações do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que é entrevistado pelo editor de Economia da TSF, Hugo Neutel, relançam aqui o tema do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Está a pensar aderir a este sistema do e-voucher? Ou melhor, está a pensar registar-se na plataforma e-voucher para ter acesso a este sistema de descontos do auto-voucher? Como é que olha para esta medida tomada pelo Governo? É a solução ideal para nos ajudar a fazer, aos cidadãos e às empresas, nos ajudar a todos a fazer face à escalada do preço dos combustíveis? Ou a única solução eficaz seria uma descida da carga fiscal? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A alternativa para participar neste debate é escrever a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Foi isso que fez o Miguel Ribeiro, que acha que esta é uma medida ridícula, populista, para ganhar votos. Temos uma das maiores cargas fiscais sobre combustíveis. Havendo real interesse em baixar o preço, baixava-se a carga fiscal ou, sendo um governo socialista, limitavam as margens das gasolineiras, não se inventavam medidas mirabolantes para enganar as pessoas. Alexandre Meireles participa também no debate online e escreve que esta medida será o equivalente a utilizar um pence rápido para tratar uma fratura externa. Ainda ontem foi referido nos noticiários um estudo que concluiu que, se não fossem os nossos impostos, a diferença entre o gasóleo português e o espanhol seriam apenas 2 cêntimos. E acrescenta Alexandre Meireles, o Governo continua a gozar connosco porque não tem competência para criar condições para poder abdicar da parte deste enorme fluxo de impostos que entra diariamente nos cofres do Estado. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre este programa, o Autovoucher. Há pouco escutámos aqui o secretário-geral António Mendonça Mendes falar na solução francesa. Ora, França adotou uma solução muito diferente da que foi escolhida pelo Governo português. A França decidiu dar um cheque combustível único no valor de 100 euros a todos os condutores, são cerca de 36 milhões, a cerca de 36 milhões de pessoas que ganham menos de 2 mil euros por mês. Ora, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Vamos para já ao encontro da Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, comentadora de economia da TSF. Bom dia, Rosália Amorim. Parece que este auto-voucher pode ser uma boa medida com um impacto eficaz no bolso dos portugueses?
Bom dia, Manel, e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Claramente, enfim, é melhor o auto-voucher do que nada, não é? Portanto, é um incentivo, no fundo é um subsídio para mitigar aqui a subida do preço dos combustíveis, que tem sido uma preocupação.
Brincando com o tema dos combustíveis, mas não nos dá para viajar para muito longe.
Não nos dá para viajar para muito longe, exato. Aliás, são cerca de 5 euros por mês. Há pouco, na peça que o Notel colocou no ar, percebemos claramente o valor que está em causa mensalmente e, portanto, não dá para ir muito longe. E, como eu estava a dizer, é melhor que nada, não é o ideal, naturalmente. Aliás, a ANAREC veio reagir à autovoucher dizendo que bom seria, naturalmente, a descida do ISP. Essa, sim, seria uma medida transversal, universal, e não seria preciso andar com inscrições, com registros, que nem sempre são simples. Portanto, a medida tem mérito, sem dúvida, é importante, mas não é a solução que os portugueses esperariam face a esta escalada enorme dos combustíveis e quer as famílias, quer as empresas estão a ser altamente penalizadas. E tem vários, são vários os senão, diria. Primeiro, os postos de combustível têm de aderir e quando foi dos restaurantes, enfim, foi um verdadeiro filme porque era preciso andar quase com um guião na mão de quem aderiu, quem não aderiu, onde é que se pode ir e não pode ir e, portanto, não foi fácil. Depois, eu recordo também, quando foi lançado o e-voucher, o sistema ficou tão sobrecarregado online que muitos cidadãos nunca conseguiram registar-se e conheço vários casos em que isso aconteceu. Junta-se a isto, os estabelecimentos não terem aderido todos, o que vai acontecer também com as bombas de combustível. E hoje de manhã, fazendo o teste no site do Autovoucher, deixa-me partilhar que durante toda a manhã o sistema de registro não funcionou. Deu erro a manhã inteira, até agora, às 10h37, mais propriamente, e ou dizia, tente novamente, ocorreu um erro, ou o pedido não foi efetuado, tente mais tarde. E, portanto, deve haver novamente uma sobrecarga. E isto para dizer o quê? Independentemente do sistema estar agora sobrecarregado e em baixa, quando é criado um sistema deste género que exige dificuldade, que cria obstáculos, que não é fácil e não é automático, a tentação do contribuinte também é desistir, porque é um valor tão pequeno que depois não surte o efeito que se cria em termos daquilo que é um verdadeiro subsídio de ajuda às famílias e às empresas. Portanto, a meu ver, seria muito mais fácil, muito mais democrático, realmente uma descida do ISP, e aí concordo com a ANAREC quando o veio dizer à comunicação social. Enfim, se quisermos olhar pelo lado da boa notícia, não apontar apenas os pontos negativos, a boa notícia é que parece que cerca de metade dos postos de combustíveis já aderiram e, portanto, há aqui uma cobertura geográfica que é nacional, já são poucos os concelhos em que não existem postos que tenham aderido a esta iniciativa e, portanto, nesse ponto de vista, enfim, quem tiver a paciência de se inscrever e de estar à espera que consiga realmente ter acesso ao autovoucher, tem este benefício. Agora, isto não resolve um problema de fundo, não é, Manel? Não resolve um problema de fundo do preço dos combustíveis. E o regulador dos serviços energéticos veio confirmar aquilo que já todos sabíamos com o estudo que acabou de sair, é que Portugal é um dos países da União Europeia onde a gasolina mais subiu. Portanto, é o quinto país, aumentou 7 cêntimos por litro só entre o segundo e o terceiro trimestre do ano, isto em termos de preço médio. Claro que é uma enorme preocupação ter um valor tão elevado numa altura em que a economia ainda não saiu da crise da Covid-19. E, portanto, abastecer em Portugal realmente podia ser mais barato? Podia ser mais barato até do que em Espanha, onde tanta gente vai abastecer, não fosse a carga fiscal que continua a ser elevadíssima. E, portanto, de junho a setembro, mais de metade da fatura que nós pagamos para colocar gasóleo ou gasolina no nosso automóvel, mais de metade são impostos. E esse é um problema que continua a afetar a nossa competitividade nacional e, portanto, o problema não se vai resolver com este autovoucher, que é uma espécie de penso rápido neste momento, nesta conjuntura, mas não é o ideal para se conseguir sair deste ciclo vicioso de aumentos e de uma fatura que não tem parado de subir. Podíamos dar outros exemplos do preço da gasolina, simples, do preço do gasóleo, enfim, Portugal está sempre acima de Espanha, Portugal está sempre acima daquilo que é a média da União Europeia, segundo o estudo do regulador de serviços energéticos, e claramente algo terá de ser feito se esta escalada do preço dos combustíveis for para continuar.
Para além deste programa Autovoucher, nestas últimas semanas, muito pressionado pelas críticas da opinião pública, dos diversos representantes das entidades patronais que dependem mais aqui dos combustíveis, o Governo avançou com outras medidas, no fundo simplificando um pacote com cerca de 300 milhões de euros para o apoio às empresas de transportes coletivos e o aumento de 20% nas despesas com combustíveis das empresas em sede de IRC. São também medidas que vão no sentido certo, não aceitando o Governo a sugestão de descer o ISP?
Medidas que vão no sentido certo, sim. Neste momento, também não nos podemos esquecer que vamos ter um governo de gestão nos próximos meses e, portanto, este governo de gestão provavelmente agora não tomará medidas de fundo em algumas matérias, é possível que assim aconteça, e neste governo de gestão estas são mais medidas, eu diria, transitórias, não é? Por exemplo, o autovoucher só funcionará até março de 2022, portanto, são todas medidas transitórias, por um lado, porque temos uma conjuntura que poderá alterar-se, por outro, também, no governo de gestão, não se antevê que a mexida no ISP venha a acontecer. E, portanto, são medidas, como dizias, Manel, muito bem, que se vão, ou perguntavas, que vão no sentido certo. É importante dar aqui algum apoio às empresas que, obviamente, ainda não saíram da situação de crise. Ainda hoje, também, na primeira página do Diário de Notícias, trazíamos um outro setor que não só é afetado pelos combustíveis, como por toda a crise do turismo, que é a hotelaria, a pedir também alguns subsídios e algum suporte para atravessar o inverno. E, portanto, eu creio que a grande preocupação das empresas em geral, neste momento, é atravessar o inverno, fazer aqui o período que vai de novembro até março, com alguma saúde que lhes permita depois, portanto, continuar a laborar em 2022. E se juntarmos à crise o aumento do preço dos combustíveis, das matérias-primas, a falta de estoques, enfim, tudo isso, temos a tal tempestade perfeita de que falam os economistas. Portanto, respondendo à tua pergunta, qualquer medida nesta altura é bem-vinda. Ainda assim, obviamente, o ISP vai continuar a ser um assunto em debate e eu creio que na próxima legislatura, quando tomar posse um próximo governo, seja ele de que cor for, à direita ou à esquerda, este assunto vai voltar para cima da mesa porque é importantíssimo para voltar a dar competitividade às empresas e conseguirem, enfim, recuperar aquilo que é necessário para termos uma economia mais saudável e, obviamente, mais competitiva face aos nossos concorrentes, que são muitos, no caso dos combustíveis é a Espanha, mas nos setores todos temos muitos competidores que connosco tentam ganhar mercado, crescer, exportar, internacionalizar, e mais uma vez os combustíveis são um pilar central e um custo gravíssimo para as empresas.
Análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, comentadora de economia da TSF, e que opinião têm os nossos ouvintes sobre este programa de descontos auto-voucher? É uma boa medida? Bom dia, engenheiro Paulo Luís, liga-nos do Barreiro, qual é a sua opinião?
Bom dia. Bom, a minha opinião relativamente ao e-voucher, para mim, é uma falácia, porque nos estão, digamos que a dar um chouriço quando ficam com o porco e bem gordo. Vou-me inscrever, obviamente, no e-voucher, como é lógico, mas o combustível tem, digamos que a grande parte do preço do combustível são impostos e, portanto, isso é inaceitável. Mais, o governo aumentou o preço do petróleo, o preço dos combustíveis quando aumentou o petróleo, com uma adicional de 60 cêntimos, e prometeu retirar quando o petróleo voltasse a aumentar. Mentiu. O e-voucher são 10 cêntimos para 50 litros. Ora, 50 litros para um carro que gaste 7 litros aos 100, dará para 700 km. Basicamente não é nada para a generalidade das famílias, digamos que classe média, e que fazem no mínimo 50 km para ir trabalhar, ir e vir, isso dá para 14 dias. Aí. Em Espanha, por exemplo, em Espanha, que os ordenados são muito superiores a Portugal, e é mesmo aqui ao lado, o combustível está cerca de 30 cêntimos mais barato. Quando nós somos um dos países que ganha os ordenados mais baixos, e tem o combustível dos mais caros da Europa. Digamos quase ao nível dos países nórdicos, que já por si têm os combustíveis caros e pelas razões que eles têm. Como a manobra de distração também foi dizer que iam diminuir o lucro do comercializador, ora, isso também é importante, mas são os impostos que têm a fatia, digamos que maior no preço do combustível. Portanto, isso é mais uma vez uma falácia. Isto é, o governo tem de acabar com estas taxas e taxinhas e diminuir o preço do pessoal.
Obrigado, engenheiro Paulo Luís. E com a opinião tem o João Ferreira, é empresário do ramo rodoviário de mercadorias e liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes. Bom, isto é estar a usar com a cara das pessoas, obviamente. Eu nem me vou dar ao trabalho de fazer nenhum registro do e-voucher, porque, enfim, é vergonhoso estar a dar 5 euros às pessoas quando as pessoas gastam centenas de euros. Eu, por exemplo, como trabalho e tenho carro a trabalhar, gasto centenas de litros e isso não vai aquecer no IRS, é uma fantochada. Isto é só para os políticos que estão no governo, neste momento ainda, a ficarem bem vistos e ajudaram as pessoas. 5 euros, nem aquece nem arrefece. Eu sei que há quem comente que nunca estão satisfeitos com nada, nem com pouco nem com muito. Pá, mas a verdade é que 5 euros para as famílias, eu tenho dois carros particulares, o meu e da minha esposa, o que é que 5 euros me vai ajudar em alguma coisa? Ajudaria sim se o governo se preocupasse em baixar os impostos do combustível, isso sim. Não se pode comparar, obviamente, o custo do combustível relacionado com os ordenados em Espanha, porque o custo de vida em Espanha e nos outros países da Europa é maior, as pessoas têm muito hábito de falar nisso. O custo de vida é superior, obviamente os ordenados têm que ser superiores. Agora, não se admite, obviamente, que deem 5 euros por... Eu aceitava, sim, se dessem 10 cêntimos por litro, sem limite de abastecimento. Isso sim. Agora, dar 10 cêntimos para 5 euros para 50 litros, não faz sentido. Adeus, bom dia, obrigado.
Obrigado, João Ferreira. E que opinião tem o Vítor Rego, diretor criativo, que está em Cascais?
Ora, muito bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia a todos. Eu vou ser muito breve. Acho que esta questão do auto-voucher é mais uma manobra política e uma operação de maquilhagem para tudo aquilo que estes senhores têm feito e todo este tempo têm estado no governo. Concentrando-me nesta questão que é importante e que, frisando aqui alguns valores, se este auto-voucher durar até março, o Estado tem sobre o combustível cerca de 30% do valor do combustível. Portanto, 30% do valor do combustível, se uma família abastecer 200 euros por mês em impostos, vai até março, vai pagar 240 euros. Portanto, o Estado está-nos a dar 5 euros. Portanto, vai ganhar 235. Portanto, isto é, como o ouvinte há pouco disse, é o tal porco em troca do tal chouriço. E para estes 5 euros, se as pessoas estiverem atentas, já acho que isto é mais uma manobra de autopromoção, porque a comunicação social está hoje a falar, quer na televisão, quer na rádio, a falar exclusivamente sobre isto. Obviamente isto está a trazer uma autopromoção para o governo e para estas falácias todas que têm vindo a cultivar ao longo deste tempo todo. Portanto, e vejamos, por exemplo, nós em Espanha, quando nós temos alguém com uma crise energética, temos um povo inteiro na rua, nós aqui temos, por exemplo, uma queixa de Pombal, marcam uma concentração e aparecem 12 pessoas. Portanto, os portugueses só têm, de facto, aquilo que merecem, porque é na altura certa que nós temos que dar resposta, não só a estas operações, mas a outras operações. E termino, olha, o Ivocher, se quiserem, não darem só trabalho, ponham, por exemplo, gasolina ou gasóleo num posto da Galp, aproveitem os 600, atestem e vão ter muito mais que 5 euros só no abastecimento ao fim de semana.
Obrigado, Vitor Henrique, pela sua participação no Fórum TSE. Vamos agora ao encontro do porta-voz da ANTRAM, Associação Nacional de Transportadores Públicos, Rodoviários e Mercadorias, André Matias de Almeida. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSE. Como é que a ANTRAM olha para este programa do AutoVoucher? É uma pequena gota ou pode ter impacto no setor?
Muito bom dia. Este programa do AutoVoucher não tem absolutamente nenhum impacto no setor do transporte de mercadorias. Eu devo recordar que as medidas que foram adotadas no último Conselho de Ministros e que têm impacto no setor dos transportes rodoviários de mercadorias e, por consequência, não apenas na economia, mas também no abastecimento daquilo que é as mercadorias nos supermercados e, portanto, a vida diária e cotidiana das pessoas, foram exclusivamente duas. Em primeiro lugar, o aumento de isenção do IUC de 35% para 50%, aumento esse que já vinha até junho e que foi revogado em junho e que agora volta a ser conferido e que a ANTRAM naturalmente saúda e vê isso como um avanço por parte do Governo, e depois um aumento da majoração dos 35 mil litros para os 40 mil litros. E, portanto, o impacto que isto tem nas empresas significa 250 euros, para se ter uma noção de números reais e concretos, para não estarmos a falar de aumentos de 15%, sem falar em números, são 250 euros por veículo por ano. Ou seja, o impacto orçamental que isto tem não é nada de extraordinário do lado do Governo e do lado das empresas, infelizmente, também não. E, portanto, aquilo que é aplicado enquanto medida, pese embora vejamos isto como um avanço, porque devemos recordar também que o Governo, há semanas atrás, diria que não havia nada a fazer quanto à questão dos combustíveis, e hoje a situação alterou-se, e isso é um avanço, não é nenhum recuo. E, portanto, é assim que temos olhado para esta situação, com muita apreensão, em primeiro lugar, porque achamos que isto não é suficiente para que as empresas não procedam a despedimentos coletivos que vão acontecer. A ANTRAM vem alertando para isto há bastante tempo a esta parte, mas este impacto não é e nem será apenas e somente nas empresas, será também diretamente na economia. Eu quero mais uma vez chamar a atenção que o transporte marítimo de mercadorias está em valores nunca antes vistos e que, portanto, o transporte rodoviário representaria e representa uma alternativa àquilo que são o transporte marítimo. Ora, se nós não conseguimos auxiliar este transporte, muito pelo contrário, vamos ter uma diminuição das empresas que o fazem, nós teremos uma disrupção absolutamente imprevisível naquilo que é o abastecimento de mercadorias para as pessoas e para a população em geral.
Obrigado, André Matias de Almeida, o contributo importante para este debate que fazemos aqui no Fórum, que nos deixa o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. E que opinião tem o Pedro Albuquerque, que é comercial e está neste momento em viagem. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Eu, por mais que eu ouça as explicações que dão os nossos governantes, não fico convencido. E acho que esta medida é até discriminatória. Porque, para além do que vocês até já referiram, porque quem não dominar bem as coisas da internet fica excluído. Mas não é o meu caso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é um valor justo. Nós sabemos a nossa realidade salarial em Portugal. E também sabemos comparativamente com a Europa. E também sabemos quanto nós pagamos pelos impostos. E também sabemos que esse diferencial está em cima do imposto. Qualquer pessoa, particularmente, qualquer político, quando fala particularmente, considera esta medida injusta. No entanto, politicamente insistem que temos que ter esta carga de impostos. Será sempre injusta. E depois eles admiram-se que, quando pensamos em política, que vêm os partidos de radicais e com extremismos, questionam-se porquê eles surgem. É fácil perceber porquê eles surgem, porque as medidas são injustas. E era mais que justo que o ISP baixasse. Era mais justo para as empresas, era mais justo para as famílias, era mais justo para toda a gente. Onde é que vão buscar a receita? Por isso é que eles são políticos e têm que encontrar os sítios para ir buscar a receita. Mas era uma medida justa que fosse baixado o ISP. É a minha opinião e acredito que é a opinião particular, incluindo deles próprios, os políticos.
Obrigado, Pedro Albuquerque, com a opinião deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Tem daqui alguns segundinhos que permitem espreitar aqui o debate online. Segundino Santos escreve que este autovoucher é melhor que nada. Bom seria não pagar impostos sobre seja o que for, como muitos pretendem, mas como isso é uma miragem, resta-nos aceitar. Um ponto de interrogação sobre esta medida deixa, segundo Indo Santos, o porquê de ser necessário os postos de abastecimento de combustível aderirem ao sistema. Vamos retomar o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para. No dia em que arranca este programa de descontos AutoVoucher, perguntamos aqui aos nossos e às nossas ouvintes como é que olham para esta medida do Governo. O facto de podermos ter um reembolso de 5 euros por mês no combustível até março é uma boa ajuda aos cidadãos e às famílias para fazermos face à escalada do preço dos combustíveis. É a solução adequada para responder a esta subida de preços? Ou a solução mais indicada seria uma diminuição dos impostos que o Governo aplica aos combustíveis? Temos também os nossos ouvintes que estão a pensar em registar-se na plataforma e-voucher, que é um passo necessário para depois poderem ter este desconto de 5 euros por mês no combustível, 5 euros durante 5 meses. Que opinião têm os nossos ouvintes? Márcio Teixeira considera que a medida não faz grande sentido, mas descer os impostos sobre os combustíveis também não, por duas razões. Uma é, numa altura em que se exige que se use menos o carro, não faz sentido baixar os preços. Vemos todos os dias transportes escolares vazios porque os pais fazem questão de levar os filhos à escola, por exemplo. Segundo, acrescenta Márcio Teixeira, segundo, se o Estado cria todas as condições para as gasolineiras venderem o produto, o Estado tem de ganhar com isso. Em vez das gasolineiras terem lucros de milhões, fazia sentido era fixar um preço máximo para essas gasolineiras. Que opinião tem a nossa ouvinte Maria Campos? É consultora imobiliária, liga-nos de Sesimbra, bom dia.
Olá, bom dia. Não sei se me ouvem bem, eu estou na autoestrada.
Estamos a ouvi-lo em boas condições. Percebemos que vai com um sistema de alta voz, mas se continuar assim, tudo bem.
Ótimo. Olha, eu aquilo que tenho a dizer, olha, em relação a essa senhora que acabou de fazer esse comentário, é que toda a gente fala dos transportes públicos e tal, mas eu não vejo membros do governo em transportes públicos. E as pessoas têm que aprender, de uma vez por todas, que nós temos que liderar, por exemplo. Relativamente a esta medida do e-voucher, e-car, e-auto, o que for, é mais um insulto. Eu não tenho que fazer contas, não quero saber o que é que representa, nem o que é que não representa, porque quem está a ser pago para saber o que é que representa ou não são precisamente os membros do governo. E se estes são os pobres números com que eles conseguem, as conclusões a que eles conseguem chegar, se acham que nos atiram com 5 euros e que isso é o suficiente para eu ir introduzir os meus dados e eles de repente estão detentores de sabem onde comemos, onde bebemos, o que fazemos, o que não fazemos, e essa informação, ao invés de ser transformada em benefícios para os cidadãos, funcionam sempre como armas de arremesso contra os cidadãos. Isto é um insulto, essencialmente. Não, eu não sou daquelas pessoas que acho que não se devem pagar impostos. Antes, pelo contrário, eu quero é pagar impostos, mas quero pagar impostos justos. Os impostos são aquilo que me dá o direito de falar, de me queixar, de reclamar. Portanto, eu quero pagar impostos. Eu adoro pagar o meu IMI, porque isso é o que me dá o direito de chegar ao meu presidente de Câmara e dizer eu não gosto disto e não quero aquilo. Se eu lá estiver a viver sem pagar, pois também não posso queixar. Portanto, esta ideia, não pagar, não é a ideia que se quer. A ideia que se quer é pagar impostos, mas que sejam justos. O imposto não é justo. E onde eles podiam ir, se calhar, tomar medidas, era na eletricidade. Porque é ridículo, é um escândalo continuarmos a pagar eletricidade a 23%. Eu não estou a comprar uma mala Louis Vuitton. Eu estou a comprar, e neste momento vamos entrar num inverno, onde vão haver crianças, idosos e pessoas normais que vão querer aquecer as casas e que vão ter que pensar nos 23% da eletricidade que têm para pagar. Portanto, era aí que eles deviam ter medidas e guardem lá os 5 euros que querem dar aos portugueses. Pelo menos eu rejeito os meus, eu não vou inscrever em lado nenhum, não vou dar, não preciso, obrigada, fiquem lá com os 5 euros e revertam-nos a favor de uma causa, uma caridade qualquer. Okay.
Obrigado, Maria Campos, pela sua participação no Fórum TSF. A opinião desta é nossa ouvinte, consultora imobiliária. Vamos agora ao encontro do Dr. Cabasso Martins, é o Presidente da ANTROP, Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros. Bom dia, bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito bom dia.
Este autovoucher pode ser uma ajuda com relevo no setor?
Bom dia a todos. Antes de mais, dizer que estas medidas que o Governo implementou foram, como se está a perceber, foram transversais, isto é, abrangeram quer o setor profissional, entre os quais os autocarros, o transporte público, mas também os cidadãos em geral com o seu transporte individual. E eu acho que devíamos começar por aqui e perceber qual é a lógica de um apoio transversal quando na realidade não se está a resolver problema nenhum. Portanto, a posição da ANTROP é muito clara. Achamos que o Governo deve ter a sua política fiscal, como sempre teve, e não é deste Governo, já vem de trás, com o agravamento sucessivo da carga fiscal dos combustíveis, e isso tem uma lógica de descarbonização do país, isto é, tem uma lógica no sentido de desincentivar o uso do transporte individual para que se polua menos as cidades, para se ocupar menos espaço público das cidades. Mas para isso tem de haver aqui uma coerência, e então deveria haver uma lógica diferenciada para os transportes públicos, que na realidade é um setor alternativo ao transporte individual. Estas medidas transversais de apoio financeiro pontual, no caso dos autocarros, vamos receber um apoio de cerca de 1.050 euros por autocarro, de uma vez só. Portanto, isto é uma ajuda, de facto, para o agravamento de custos, que foi brutal, que foi acima dos 20%, mas na realidade não resolve nenhum problema. E aquilo que nós temos defendido é que o Governo deve ter uma lógica mais estrutural nas suas medidas. E por isso é que nós defendemos uma política fiscal diferente para os transportes profissionais, o chamado gasóleo profissional, que o setor das mercadorias já tem, mas que no transporte público faz todo o sentido, porque, como eu disse há pouco, o transporte público tem de ser uma alternativa ao transporte individual. Quando as pessoas não puderem ou não quiserem usar o seu carro particular porque fazem contas e acham que é muito caro, têm de ter uma alternativa. As pessoas não podem ficar em casa. Portanto, o transporte público tem de ser, nesse sentido, ajudado, mas de uma forma estrutural, e é isso que nós pedimos.
E estas medidas, conjugando esta questão do autovoucher com as medidas anteriormente anunciadas pelo Governo, aquele apoio no total em diversas gavetas, chamemos-lhe assim, 300 milhões de euros para apoio às empresas de transportes coletivos. A questão do aumento de 20% nas despesas com os combustíveis, a declarar depois em sede do IRS. Todas estas medidas conjugadas, mesmo assim, não atingem um efeito que seja de facto importante?
Eu não quero desvalorizar nenhuma medida. Naturalmente que a medida dos 20% da majoração dos custos com combustíveis é uma medida importante, essa sim, estrutural, que foi recuperada desta vez, que já tínhamos perdido o ano passado, e que, no fundo, permite às empresas que pagam IRC pagar um pouco menos de IRC, majorando esses 20%. Essa é uma medida correta, embora este ano praticamente não haverá nenhuma empresa que dê lucro, mas de qualquer forma é uma medida estrutural. O que nós dizemos é que, em vez de dar um cheque às empresas de 1.000 euros por autocarro, que é uma ajuda, mas que se esgota nesse ato, aliás, como está a fazer com os particulares ao dar um cheque de até 25 €, no fundo não resolve nenhum problema. Agora, para os particulares, eu percebo que o governo queira desincentivar o uso do automóvel para descarbonizar o país. Agora, o transporte público é que não pode ser desincentivado e nós temos um encargo muito grande com isso. Portanto, o que eu digo é, sem desvalorizar as medidas, o que eu quero dizer é que era importante que o governo, ao tomar as medidas, não despendesse dinheiro sem nenhum tipo de efeito consistente no futuro, mas sim despender algum dinheiro, mas que de alguma maneira pudesse ser coerente de uma forma estrutural com uma medida que perdurasse. Este dinheiro que estão a gastar agora poderia servir para pagar o gasóleo profissional durante mais de 5 ou 6 anos para todo o transporte público. Repare, é uma questão de opção. O governo optou por tomar uma medida conjuntural, pontual. O que nós defendemos é que deve ser assumida essa política fiscal para descarbonizar o país, mas criar aqui um modelo, digamos, alternativo, uma política fiscal que diferencie positivamente o transporte público para que as pessoas possam ter, efetivamente, um transporte público de qualidade e que responda às suas necessidades de mobilidade e até ficarem mais satisfeitas com isso, porque, na realidade, podem ter o mesmo tipo de solução de mobilidade muito mais barata.
Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros, Dr. Cabasso Martins, também a participação neste fórum TSF, onde avaliamos aqui, de facto, a importância dos apoios concedidos pelo Governo nesta área dos combustíveis, isto no dia em que arranca o programa AutoVoucher. Bom dia, André Passos, é empresário, liga-nos de Braga. Como é que olha para este novo programa que dá a quem vai consumir combustível, desde que cumpra aqueles requisitos todos, se inscrever no sistema do e-voucher, que dá 5 € por mês durante 5 meses?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. O que eu tenho a dizer é muito simples. Eu acho que esta medida é mais uma mão cheia de areia do nosso governo preparada para tirar aos olhos dos portugueses, que isto... Além de ser uma medida burocrática, a nossa população mais envelhecida não vai conseguir aderir. Não vai aderir. Eu, que não sou propriamente ainda um sénior, também não vou aderir, porque até para isto é preciso, o nosso governo faz as coisas de maneira a que esta ajuda não chegue a toda a gente. Isto o secretário de Estado que falou no início do fórum disse que é igual para toda a gente, mas não é. Igual era, eu abasteço X litros, tenho o desconto por litro, seja 50, seja 20. Quer dizer, agora o meu filho vai à bomba. O meu filho não, que ele tem só 3 anos, mas quem tiver filhos de 14, 15 anos, com cartão multibanco, inscreve na plataforma, vou comprar chicletes e tem 5 €. Pronto. E eu, quando na estrada, gasto 3 depósitos por mês, 5 € servem para quê? Não servem. Isto é mais uma mão cheia de areia para tirar aos olhos portugueses. Felizmente, os portugueses já não comem gelados com a testa. Felizmente. Isto vai ser mais uma medida para o nosso governo. Vai ficar conhecido por estas medidas ridículas que toma. Porque eles, quando querem ouvi-los, fala-se de que não podem agora descer o imposto aos combustíveis porque é preciso levar não sei o que ao Parlamento. Eles, quando querem, arranjam maneira de aprovar as leis quando lhes interessa e de aprovar os créditos de leis e de abrir exceções. Porque é que não há bem para isto?
A pergunta que nos deixa o André Passo. Obrigado pela sua opinião. Que opinião tem o Marcelino Mineiro, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Olá, bom dia. Está bom? Estou, bom dia.
Bom dia, Marcelino Mineiro. Estamos a ouvi-lo.
Olha, eu acabei de ouvir o ouvinte que falou, a Fátima Campos, que é na autoestrada, e praticamente o que eu vou dizer é exatamente o mesmo. Eu só digo que isto é uma falta de respeito muito grande para com os portugueses. 5 € não faz qualquer sentido, é brincar. As pessoas vão se expor ao dar o número fiscal. Eu só digo que deviam ter um bocadinho mais de respeito para as pessoas, coisa que não têm. É uma falta tão grande de respeito para com os portugueses, é uma pouca vergonha. Eu gasto 2-3 depósitos também por mês. Eu pergunto-lhe, Manuel Acácio, o que é que eu faço com 5 €? Isto é uma pouca vergonha. Que fizessem pelo menos o seguinte: 10 cêntimos, como um ouvinte disse logo no início do fórum, que dessem 10 cêntimos de desconto sem limite de opá, 10 cêntimos, aproximavam-se de Espanha são 30 cêntimos, que fosse 10 cêntimos. Ah, isto sim, agora de resto isto é uma brincadeira. Era só o que eu tinha a dizer. Um bom dia para vocês.
Bom dia, Marcelino Mineiro. E que vamos agora saber que avaliação faz o presidente do ACP, o Automóvel Clube de Portugal. Bom dia, Carlos Barbosa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta é uma medida positiva?
Não, isto é uma brincadeira do governo. Aliás, a gente já se habituou ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é um excelente conversador, mas que na prática depois não faz rigorosamente nada. Isto é um presente envenenado para os portugueses. Ele está farto de saber que isto não dá rigorosamente desconto praticamente nenhum às pequenas e médias empresas. Quando o governo fala no relançamento da economia, não se lembra de que as pequenas e médias empresas é que fazem a maior percentagem do tecido empresarial português. E, portanto, esta medida é apenas para ter no seu ficheiro mais contribuintes dispostos a que eles possam controlar do que propriamente uma ajuda, porque a ajuda, como é evidente, tinha que ser feita na bomba, no preço dos impostos, baixar o ISP e por isso simplesmente não haver mais cegada nenhuma, porque isto é uma cegada completa, não é? Dar 5 euros de desconto num depósito é por simplesmente gozar com os portugueses. Portanto, nós estamos 100% contra esta medida do governo. O governo, efetivamente, só sabe governar com aumento de impostos, aumento de impostos, aumento de impostos. A vaca leiteira do governo continua a ser o setor automóvel, continuam a ser os automobilistas, continuam a ser todos os impostos que recaem sobre o imposto automóvel. E, portanto, o Automóvel Clube de Portugal está 100% contra isto e acha isto uma brincadeira do governo.
Obrigado, Dr. Carlos Barbosa, Presidente do Automóvel Clube de Portugal. Aqui uma crítica a este programa, a este sistema de descontos auto-voucher que entra hoje em vigor. Um sistema que, na prática, dá 10 cêntimos de desconto por cada litro de combustível que se abastece, no máximo de 50 litros, ou seja, simplificando, 5 euros por mês durante 5 meses. Este programa termina em março. Perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm sobre esta medida. É uma medida importante? É a solução adequada para responder à escalada do preço dos combustíveis? Ou, como já ouvimos aqui, a única solução, mesmo eficaz, seria uma diminuição dos impostos que o governo aplica aos combustíveis e que, na prática, representam mais de metade do preço que pagamos pelo gasóleo e pela gasolina? E, arrancando hoje este programa AutoVoucher, perguntamos também se os nossos ouvintes estão a pensar em registar-se na plataforma eVoucher, que é essencial para poder aceder a este desconto, se estão a pensar em registar-se para depois receber o desconto de 5 euros por mês até março do próximo ano. Que opinião tem o Gonçalo Rocha, empregado de escritório, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu sou empregado de escritório, trabalho no setor da navegação comercial há 42 anos, portanto já tenho alguma experiência e estou envolvido também na parte dos combustíveis, importação de combustíveis e isso tudo. Epá, eu custa-me, para já acho que este voucher é uma falácia, mais uma do governo, e custa-me um bocadinho ouvir as partes representativas de vários setores a pensarem a português, ou seja, sempre a pensarem na sua casinha, no seu canto, na sua quinta, e não pensem em mais nada. Eu faço uma questão muito simples, se tiverem algum membro do governo ou que alguém possa responder. Não entendo o porquê de Espanha, por exemplo, que está aqui ao nosso lado, ter combustíveis mais baratos que Portugal. Até porque, antes de impostos, os nossos combustíveis são equiparados ao preço espanhol. Mas a Galp, uma das produtoras em Portugal, ou a única produtora em Portugal, consegue meter combustível em Espanha mais barato do que tem cá em Portugal. Portanto, aqui estamos a falar basicamente de impostos. Eu acho que isto é mais uma maneira de pensar à portuguesa. Ou seja, eu ainda não vi ninguém pensar o contrário. Ou seja, que é, a Espanha vende a um preço mais barato que Portugal. Toda a nossa fronteira, até aí 30, 40 quilómetros, toda a gente vai se abastecer a Espanha, enviando para a Espanha o dinheiro, em vez de ficar cá em Portugal. Toda a gente que eu conheço do transporte rodoviário tem instruções para que, antes de entrar em Portugal, abasteça os caminhões para tentar não abastecer cá em Portugal, porque são muito mais caros. E num depósito de combustível de um caminhão conseguem recuperar bastante capital. E a minha pergunta é muito simples. Em vez de se querer ganhar tudo, que é este que me preocupa, é a pouca visão dos nossos governantes, em vez de querer ganhar tudo em poucos anos, porque é que não baixam os combustíveis, fazem o contrário, fazem os espanhóis virem a Portugal buscar combustível e fazermos nós o que a Espanha está a fazer connosco. Ou seja, se tivermos um combustível, nem que seja um cêntimo mais barato que Espanha, provavelmente não temos toda a zona fronteiriça com Espanha a ir a Espanha abastecer, não havendo passagem de divisas para Espanha, ficando essas divisas em Portugal e Espanha. Provavelmente muitos dos comerciantes espanhóis viriam a Portugal para abastecer o combustível cá. É tudo. Muito obrigado.
Bom dia, Gonçalo Rocha. E que opinião tem o David Coimbra, economista, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Muito bom dia. Eu penso que isto, pronto, é junto a outras medidas, muitas medidas habilidosas. Aliás, o nosso primeiro é conhecido, pronto, por ser de facto muito habilidoso, é na política, é nestas coisas. São coisas de facto que não fazem sentido. Isto é um benefício temporário, não é universal, porque nem toda a gente vai ter. Vai implicar mais pagamentos, que as pessoas já estão a pagar, pronto, é dinheiro, vou ter de pagar pelo multibanco, são as taxas do multibanco a bater. Não faz sentido nenhum isto não tem pés nem cabeça. O que é que devia acontecer? Portanto, nós devíamos rever já de todos os nossos impostos. É evidente que isto é a necessidade dos impostos. Pronto, acabou. Não é o carbono ou o oxigênio. Os impostos são precisos. Pronto, e aqui estamos nos combustíveis, tem este nível de impostos e é absolutamente necessário. Portanto, é evidente que haveria de que recompor isto e fazer isto de outra maneira. Mas uma vez que é necessário, portanto, esta receita, vamos definir a receita e depois vamos redistribuí-la. Nós temos o gasóleo verde para a agricultura. Opa, vamos para o gasóleo rosa para as empresas, porque nós estamos a inflacionar os preços por causa destes impostos. Se nós queremos combater o carbono, é nos particulares, nós infelizmente vamos ter de pagar isto tudo. E, portanto, os particulares vão ter de manter esses impostos. Agora, vamos pôr estes preços para os transportadores públicos. Vamos para as empresas de transporte que transportam as mercadorias para o estrangeiro. Isto é inflacionar custos de forma absolutamente estúpida. Depois, nos transportes públicos, dá-se os passos. Depois, dá-se o gasóleo profissional, etc. Quer dizer, nós, enfim, pronto, é isso. Depois, isto é uma manta de retalhos. Gerir isto, enfim, para eles, enfim, não sei se é bom, se é mau, é evidente que poupam muito dinheiro. Pronto, porque dizem que dão 300 milhões, isto vão ter 300 milhões e só gastarão 150 ou coisa que vai.
Neste caso do auto-voucher são 133, 300 é depois o apoio às empresas.
Pronto, e depois, se calhar, isso vem para 50, porque nem toda a gente vai utilizar, nem toda a gente vai fazer isto. Pronto, é uma habilidade, porque não é isto. O que nós temos é de reestruturar isto. Não se pode, por exemplo, as empresas, uma carrinha para transportar mercadorias. As pessoas vão, as empresas vão transportar mercadorias nos transportes públicos. Portanto, esse gasóleo das carrinhas, nem sequer a totalidade do IVA deduz. Portanto, isto tem de haver aqui alguma coisa que se preocupe com a economia, porque as empresas, vêm aí mais o salário mínimo, vêm aí as moratórias. Isto vai arrebentar com a economia toda. E, portanto, os transportes, os custos dos combustíveis têm de ser repartidos. E já agora pergunto, o que é que eles vão fazer quando vierem os carros elétricos? Que tipo de impostos é que eles não vão dispensar esta receita? Como é que vai ser? Muito obrigado.
É, pergunta que nos deixa o David de Coimbra. Bom dia, Carlos Lopes, é consultor, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Está sim, muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, assim, o auditório também da TSF. Eu penso que a maior parte dos condutores, proprietários de viaturas que usualmente utilizam combustíveis, quer gasolina, quer gasóleo, não vão aderir a esta... a este bónus de 5 euros aos particulares. Até porque nós lembramos, não temos memória curta, que o governo, quando instituiu este imposto sobre o combustível, foi com a promessa de que, quando baixasse o preço internacional, também o imposto baixaria. Quando aumentaria, o imposto iria aumentar. O que nós verificamos todas as semanas é que o preço aumenta, porque também, internacionalmente, a nível do barril Brent vai aumentando, mas também o governo não quer abdicar deste imposto e de maneira nenhuma este 5 euros vem fazer esquecer esta promessa que o governo fez. E para quem quer uma maioria absoluta nas próximas eleições, parece-me que parte do eleitorado que não tem memória curta vai se lembrar efetivamente desta promessa falhada e deste bónus que, efetivamente, para trocar por chocolates e outros ativos nas lojas dos vendedores, não é nada aliciante. Desejo um bom dia.
Bom dia, Carlos Lopes. Vamos agora encontro o engenheiro António Comprido, secretário-geral da APETRO, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Bem-vindo também a este Fórum TSF. Como é que, com que expectativa é que a APETRO encara este programa, o AutoVoucher? Poderá ser uma ajuda a este setor?
Bom dia a todos os participantes. Vamos lá ver a posição da APETRO, que é muito simples. Foi-nos solicitado pelo Governo colaboração para montar este esquema que permite uma ajuda aos particulares e nós dispusemos a fazer. Portanto, foi basicamente essa a nossa participação. Foi, portanto, dar as instruções necessárias aos postos de abastecimento para que pudessem aderir ao sistema. A partir daí são considerações de caráter político e nós não vamos pronunciar-nos sobre isso.
A minha pergunta não era a nível político, era a nível económico, se este programa poderá contribuir para no fundo, para aumentar o negócio neste setor, tendo em conta que os automobilistas que podem abastecer menos têm abastecido menos por causa dos preços.
Bem, vamos lá ver uma coisa. Isto é uma ajuda basicamente aos consumidores. Nós não pensamos que as pessoas gastem combustível por prazer, gastam por necessidade e a prova disso é que o consumo não varia bastante com o preço. As pessoas poderão, enfim, cortar um passeio fim de semana ou outra coisa, mas nas suas deslocações de trabalho continua a fazê-las independentemente do preço e à custa, obviamente, da compressão do seu próprio orçamento familiar. Portanto, isto é basicamente uma ajuda a esse orçamento familiar. Portanto, não queremos que tenha um impacto significativo no setor e também não me parece que tenha sido esse o objetivo do governo. Pelo menos o que nos foi comunicado foi uma ajuda aos consumidores e não propriamente uma ajuda ao setor.
E da parte do setor, sentiram uma boa adesão a esta medida, boa colaboração?
Nós sabemos é que uma boa parte, aliás, de acordo com as notícias do próprio governo, se amanhã faremos um ponto de situação, já mais de 2/3 dos postos de combustível aderiram ao sistema. Portanto, isso era o que nos competia fazer, era incentivar todos os postos de combustível, ao maior número possível, a aderir ao sistema, de modo a facilitar a vida aos consumidores. Porque a partir daí, agora, só os próprios consumidores é que têm a decisão. É que, no fundo, o processo é praticamente automático, desde que as pessoas abasteçam, façam um pagamento, um terminal que esteja devidamente identificado no sistema, com um cartão de crédito de um banco aderente, e creio que praticamente todos os bancos que operam em Portugal neste momento são aderentes ao sistema, têm esse reembolso feito automaticamente. Portanto, é uma coisa que até vai passar despercebida até ao momento em que as pessoas virem na sua conta bancária o crédito que lhes está a ser concedido.
Engenheiro António Comprido, obrigado pela sua participação no Fórum TSF, o secretário-geral da APETRO, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Passo a palavra ao gestor Hugo Veríssimo, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Em relação aos 5 euros, obviamente, que eu e a população, de uma forma geral, sentimos que isto, pronto, não há forma de descrever aquilo que sentimos. Mas acho que a base com que nós temos que ver as reações do governo, claro que temos direito ao protesto e tudo mais. O governo tem que ser visto como uma empresa, vá, assim digamos. Nós estamos a atravessar um período muito, muito difícil e não acredito, nem de perto nem de longe, o governo com essa base da empresa, há um plafond necessário que eles têm que retirar ao povo todos os dias, não é? E todos os meses para pagar esta estrutura. Nem de perto nem de longe vejo eles ou porem a gasolina mais barata, ou porem a eletricidade mais barata, ou algo mais barato. Eles têm um orçamento que têm que retirar ao povo, né, de uma forma geral,
E esse orçamento é obrigatório. Não acredito que daqui a 10 anos a gasolina seja mais barata, a eletricidade. Eu já tive um carro lá elétrico e é um verdadeiro flop a forma como eles o tentam vender. Aqui a verdade é que a base está mal distribuída. Em relação a qualquer decréscimo de 5 a 10 euros, isto é só simplesmente para tapar um pouco a visão de uma forma geral. Eles necessitam, estamos completamente falidos, eles necessitam daquele valor e têm que arranjar a forma de o tirar. Esta forma de aumentar os combustíveis e depois darem estes repassados é só simplesmente taparem o sol com a peneira. Acho que não vale a pena estarmos a entrar, a base está mal feita, o valor tem que ser retirado, a divisão é que está mal feita. De qualquer das formas, agradeço-lhe um bom dia.
Obrigado, Veríssimo, por participar neste debate. Vamos ao encontro do Floriano Madureira, é motorista internacional, Liga-nos Santa Maria da Feira. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Olha, o que eu queria dizer... Primeiro... Só um momento que estou a desligar aqui o chapéu. O que eu queria dizer é assim, isto é campanha completamente eleitoral que o Sr. António Costa está a fazer. Porque isto é inadmissível. Os ordenados em média que os portugueses têm, pagar tanto em combustível, nós vamos ter um desconto de 5 euros. E quanto é que o Estado não vai ganhar em impostos a pedir a fatura e a declarar e isto e assim? Muita gente diz que, em Espanha eles ganham mais, mas também pagam mais às casas. Isso é completamente mentira, porque eu tenho familiares em Espanha e em França, e atualmente é mais barato comprar uma casa no centro de Paris, uma casa, um apartamento com um casal, com um filho ou dois filhos viver, do que nos arredores de Gaia. E em média, o ordenado é uma diferença total. Eu ainda a semana passada meti gás óleo no Canguilhão, no Luxemburgo, a 1,30€. E hoje o ordenado mínimo é entre 1.500 a 1.800 euros. Isto é completamente já a campanha eleitoral que o Sr. António Costa está a fazer. E como em média qualquer um português tem quase um carro, é a maneira mais fácil de ele buscar milhares e milhares de euros em impostos todos os dias que entra no Estado. E tinha aqui muito mais tema para falar, mas pronto.
Fica aqui o essencial da sua opinião. Obrigado, Floriano Madureira. Que opinião tem o Jaime Alves? Trabalha no setor da hotelaria e turismo e liga-nos de Chaves. Bom dia.
Ora, viva, Sr. Manuel Acácio. Bom dia. Bom dia também ao Fórum. Olha, e obrigado pela oportunidade uma vez mais. Eu sou Manuel Acácio. À semelhança do que já foi dito por tantos participantes no Fórum de hoje, acho que isto realmente é uma brincadeira de mau gosto. E na sequência disso, se me permite, Sr. Manuel Acácio, eu gostaria de perguntar ao nosso Governo se eu começar a oferecer com o meu cartão de contribuinte chicletes e reboçados às crianças de uma creche aqui ao lado da minha casa, se me acontece alguma coisa. Obrigado.
Pergunta que nos deixa o Jaime Alves. Vamos agora contra o José Martins, que está reformado, escutamos em Leiria. Bom dia, José Martins.
Bom dia. Ora bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu não vou pôr em causa o valor dos 5 euros mensais ou os 10 cêntimos por litro, porque para muita gente pode ser muito pouco, para outra gente pode achar um valor razoável e outros até podem achar muito. Para mim a questão não é bem essa, a questão é outra. Nós estamos a falar de um governo que se diz socialista. E é um bocadinho esquisito que um governo socialista aplique as políticas do puro capitalismo. É um exemplo, é que é este exemplo do autovoucher, não é? Nós, no capitalismo puro, sabemos perfeitamente que, e um parente, sem fazer publicidade, sem querer fazer publicidade, mas vou citar empresas em concreto, o Continente ou o Pingo Doce, fazem este tipo de política. As pessoas vão fazer as compras e eles fazem um desconto para quando a pessoa for fazer uma nova compra, ter um desconto de X cêntimos ou X euros, não é? A partir do valor de uma determinada compra. Isto é capitalismo puro. Até é estranho que um governo socialista se dê a esse trabalho de aplicar o capitalismo. Por outro lado, o próprio governo em si usa aquele sistema que é muito, muito comum nos governos de esquerda, que é dar subsídios para tudo e mais alguma coisa. Cobram primeiro e depois subsidiam. É isto que está a acontecer, rigorosamente mais nada. O valor em si não é importante, porque ninguém vai ficar com o rico com 5 euros por mês, nem vai ficar pobre. Essa é que é a grande realidade. E é isto, no fundo, o que tenho a dizer.
E obrigado, José Martins. E que opinião tem o professor já reformado e que nos liga de Lisboa, José Almeida? Bom dia.
Ora, viva Manuela Cássio, bom dia. Olha, para já eu gosto muito de ouvir o programa e de muitas vezes participar em função do que tenho ouvido, mas não é o caso de hoje, porque praticamente não ouvi nada, só ouvi mesmo um bocadinho no princípio do programa. Mas vou dar assim a minha opinião, se calhar vai contra a maioria das pessoas. Este tipo de reações, quando as medidas são tomadas, normalmente são sempre analisadas pela negativa. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Portanto, o valor do subsídio assenta no consumo médio por família. Portanto, isto foi estudado, de 50 litros por mês. Quando o aumento da gasolina ou do gasóleo é de 1 ou 2 cêntimos, faz-se um alarido, com razão de ser, porque o aumento foi de 2 cêntimos. Quando o aumento foi a diminuição foi de 10 cêntimos, como é o caso que está a ser, é ridículo porque é pouco. Nos mesmos 50 litros...
10 cêntimos, mas no máximo dos 50 litros.
Eu sei. Exatamente a inclusão da média que as famílias consomem. Não estou a falar das empresas. Agora, quando o aumento é de 2 cêntimos, é 1 litro, é 1 euro, aliás, em 50 litros. Quando a diminuição é de 10 cêntimos, são 5 euros em 50 litros. Tudo isto tem o valor relativo que tem, mas é um facto. 2 cêntimos por litro é uma exorbitância de aumento, 10 cêntimos de redução é ridículo. Isto só para dar uma perspectiva, depende da maneira como se olha para a questão. Depois, também, é um facto que há apoios, eu já vou dizer que não defendo o atual preço, já vou dizer no fim porque rapidamente, mas há apoios em empresas e a determinado tipo de transportadoras que têm uma redução significativa no consumo do gasóleo, ao gasóleo comercial. Quando na governação anterior, quando o governo tomou posse, houve uma... pelo menos em alguns pontos perto da fronteira, houve uma redução significativa para tentar aproximar o mais possível do combustível nos postos espanhóis. Portanto, outro aspecto, que este é o primeiro ponto, aliás, o segundo ponto, outro aspecto que praticamente ninguém, ou fala-se pouco, é que ninguém paga o valor que está comercializado, porque se nós estivermos atentos, qualquer consumidor, se for cauteloso, paga menos 10 cêntimos por litro de combustível ao fim de semana. Na maior parte aí das gasolineiras há uma redução de 100 cêntimos por litro e cada pessoa também ao fim de semana, aliás, durante a semana toda, tem uma redução de 5 a 6 cêntimos em função de ou das seguradoras ou de outras empresas que tenham esse tipo de contrato com as pessoas. Portanto, para concluir, Manuela Cássio, não me quero demorar mais. É evidente que a baixa de impostos é que resolve a questão. Mas não é por acaso que não há baixa de impostos, por alguns motivos. São discutíveis, qualquer deles é discutível. A redução das verbas na baixa de impostos importaria um desequilíbrio orçamental, porque é preciso fazer face a uma série de reivindicações e despesas que estão sistematicamente a ser postas aí na praça pública, e com razão. E, por outro lado, aumentaria o incentivo ao consumo de combustíveis, que é contra aquilo que se está a pretender fazer em termos globais, que é a redução da carga e da carga para o problema ambiental e atmosférico, tudo isso. Muito obrigado.
Obrigado, José Almeida. O contributo deste nosso ouvinte nos liga de Lisboa. Vamos agora escutar o vice-presidente de ANAREC, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. Há pouco falei com o engenheiro João Durão. E a primeira questão é aqui a questão mais geral e óbvia. Como é que o vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustível encara esta medida? Ela pode ser, de facto, importante?
Olha, é melhor que nada, é um programa muito curto, para nós revendedores nós aderimos de um modo geral, tanto aderimos e colaboramos com o Governo na implementação deste programa, consideramos-lo, no entanto, no fundo quase o tapar o sol com a peneira, é um programa muito, muito curto, a nossa luta, entre aspas, será a diminuição do ISP, uma vez que, por exemplo, na fronteira estamos com informações de que ninguém vai aderir da parte da população a esta situação, uma vez que do lado de lá continua a haver combustíveis mais baratos. Portanto, para nós é alguma coisa, mas muito pouco.
Portanto, nas zonas de fronteira não compensa aderir a este sistema quando as pessoas passando para o outro lado têm um desconto muito maior.
Sim, é evidente. Portanto, para nós revendedores, tudo o que vier é bom, portanto, dadas as dificuldades que estamos a atravessar. De qualquer modo, é muito pouco. E, nas fronteiras, então, continua o problema. Acho que não se vai notar absolutamente nada a implementação deste programa. Notava, sim, a diminuição de ISP, que é essa a nossa, entre aspas, a nossa luta.
O grande problema está na carga fiscal, que é carga muito fiscal, elevada, sim. E não nos outros fatores.
Sem dúvida, o problema aqui é a carga fiscal e tomar medidas a bolso, por exemplo, nós também, se calhar também precisávamos de algumas medidas para nós, distribuidores de combustíveis, também temos o problema dos combustíveis serem caros, quando andamos na distribuição, nós que somos também distribuidores de gás, também temos esse problema, e temos outros, olha, o próprio IVA no gás natural é mais baixo que o IVA do gás de garrafa, portanto, nós temos aqui uma série de setores que o próximo governo que vier vai ter que reunir com a ANAREC e vai ter que tomar medidas, implementar medidas com algum que se notem, não é? Portanto, este tipo de medidas não, é o que eu digo, é tapar o sol com a peneira.
Este programa, o AutoVoucher, insere-se numa série de medidas do governo, portanto, para além deste desconto, cada automobilista pode ter no máximo 5€ de desconto até março do próximo ano, mas o governo decidiu também atribuir cerca de 300 milhões de euros para apoiar as empresas de transportes coletivos, aquela questão do aumento de 20% nas despesas de combustível, que depois é colocada no abatida em sede de IRC. Olhando este pacote todo, parece-lhes que é ainda tapar o sol com a peneira?
Parece-me que sim. E mais uma vez, nós próprios consideramos também aqui um pouco discriminados e se calhar vai haver outros setores de atividade que se vão sentir discriminados. Portanto, o governo está a dar a uns, mas não está a dar a outros. Nós, por exemplo, temos uma grande... quase todos os revendedores de gás do país são associados da ANAREC. Um dos problemas que o gás também está caro, por exemplo, é realmente que os combustíveis estão caros, a distribuição fica cara. Portanto, nós não fomos contemplados, por exemplo, e até na distribuição de combustíveis, com esse tipo de medidas. Portanto, se calhar nós não estamos contra o facto do governo as tomar, agora também, por exemplo, também achávamos que devíamos ser contemplados nós até com esse tipo de medidas. Mas, de qualquer maneira, são sempre muito curtas. Portanto, isto, uma medida séria e justa era a diminuição do ISP. Esse é o nosso lema.
O governo divulgou ontem que cerca de 2/3 dos postos de revenda de combustíveis aderiram a este programa. São os dados que a ANAREC tem?
Sim, são mais ou menos os dados que a ANAREC tem, portanto, à volta, nós temos a ideia que à volta de 1.700 postos já aderiram, nem todos serão nossos associados, a maioria são, mas de modo geral nós colaboramos com isto, como é evidente. É uma medida, apesar de curta, mas é uma medida, portanto, teríamos que colaborar com ela, estivemos com o governo na implementação dela, nós estamos aqui pela positiva, não é? Agora, a nossa luta não é este tipo de medidas.
E como já disse há pouco o engenheiro João Durão, vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a solução passaria por uma descida e elevada carga fiscal aplicada aos combustíveis. Bom dia, Luís Costa, é funcionário têxtil, liga-nos de Barcelos. Qual é a sua opinião?
Sim.
Bom dia, estamos a ouvi-lo. Como é que olha para este auto-voucher? É uma boa medida?
Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. É sim, eu acho que nós não podemos nos comparar muito com os outros países, Espanha, França, Alemanha, etc., porque, por exemplo, em Espanha ainda ontem lá eles fazem as rotundas por dentro, nós fazemos as rotundas por fora, portanto, uma coisa é a nossa máquina, outra coisa é a máquina dos outros, eu acho que nós não podemos ter a nossa atenção nas outras máquinas. Quanto à medida em si, eu acho que isto é mais um tapa-olhos desta geringonça, porque... dão-nos com uma mão para depois nos poder tirar com a outra. Eu acho que isto não passa de mais um malabarismo da geringonça para nos tapar os olhos. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Luís Costa. E que opinião tem o Nuno Antunes, é assistente social, escuta-nos na Amadora. Bom dia.
Bom dia. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho esta medida absolutamente incrível, porque onde se tem que perceber é... no armazenamento da gasolina, na distribuição da gasolina, nos custos que existe para fazer essa distribuição da gasolina. Todos nós sabemos que os postos de gasolina são altamente rentáveis e que toda a gente anda na disputa desses postos de gasolina. Eu não sou contra a questão fiscal. O que eu entendo é que deve haver uma fiscalização desde a captação da gasolina até ao fim de linha, que é onde nós vamos abastecer e quais são as margens de lucro, o que é que se perde na distribuição da gasolina e na distribuição dos combustíveis, porque eu, sinceramente, acho que é aí. E depois, indo a políticas de fundo, eu não compreendo porque é que a União Europeia não se organiza como se organizou nas vacinas e faz frente à máfia dos barris, porque a OPEP ainda não aumentou a produção. Nós andamos aqui à volta das políticas nacionais, mas esquecemos que, no fundo, a OPEP corresponde a uma máfia que não repõe a produção e que está aqui a ganhar dinheiro à custa dos Estados, à custa de todos os países, e que a gasolina e o gasóleo e os combustíveis estão a subir em todo lado, uns sítios mais do que noutros, porque provavelmente tem que se ter em conta toda a distribuição e toda a cadeia de distribuição e onde é que se perde dinheiro.
Obrigado, Nuno Antunes. Mesmo a terminar, passo a palavra ao Pedro Miranda, que trabalha no setor do turismo. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Aquilo que eu gostaria de acrescentar ao fórum, já foi aqui, portanto, subejamente, portanto, este tema dissecado em relação a esta política que, de facto, não traz resultados, que é estes 5 euros por mês no total de 25 euros. Eu acho que o governo gostaria de fazer a transição energética, ou seja, passar do gás óleo e de gasolina para energias mais limpas, como se seja, por exemplo, portanto, os carros elétricos. Mas aí eu acho que deveria ser uma outra maneira de atacar o problema, como, por exemplo, a Inglaterra está a dizer que, até uma determinada data, todos os carros a gasóleo, a gasolina e a gás, já disseram que também a gás, vão desaparecer. E, portanto, ter aqui uma lógica a longo prazo e taxar, não desta maneira, a gasolina e o gasóleo, mas sim a aquisição de novas viaturas de gasóleo e de gasolina. Ou seja, uma viatura que custaria na ordem dos 25 ou 30 mil euros, portanto, neste momento, passaria a custar mais. Ou seja, desincentivar, efetivamente, a aquisição de veículos de gasóleo e gasolina, mas não atacando, efetivamente, os combustíveis, porque como já foi subejamente dito aqui no fórum, as empresas precisam do gasóleo barato para poder trabalhar e exportar.
E obrigado, Pedro Miranda. É com o seu importante contributo também que chegamos ao fim deste Fórum TSF.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.